Fala rapaziada, boa noite, boa noite. Mais um Visão Ampla começando, voltamos. E o assunto da semana é um assunto que eu particularmente gosto muito de falar. E só que sempre foi um tabu, tá ligado? Sempre foi um tabu na minha criação, né, com as pessoas que eu conheço. Até hoje é complicado falar sobre, que é falar sobre dinheiro, tá ligado? Então hoje o papo vai ser sobre dinheiro. Vamos falar sobre planejamento financeiro. Se você, mano, tá endividado, o que que você faz? Como que você faz para tirar a cabeça das dívidas aí? Se, pô, você já tá conseguindo sobrar uma graninha, duas opções: ou a gente controla o dinheiro, ou ele controla a gente. E quem tem a informação sobre como lidar com a grana, como entender juros, tá ligado? Mano, a gente, quem tem essa informação domina, porque tu vê, quando você tem uma ignorância de não saber. Questão de, pô, paga juros ou não paga, como é que faz, paga à vista e tal. O banco te domina, mano. Por isso que os bancos estão ganhando dinheiro. Então vamos entender sobre essas paradas. E
E
aí?
aí, tudo bom?
Tudo ótimo, tudo ótimo. Tudo certinho aí? Preparada?
Preparada, nervosa, mas preparada.
Não, vamos lá, mano. Vamos lá, que é um bate-papo. Eu falei pra minha mãe vir assistir essa live, porque eu já vou compartilhar aqui uma coisa, pessoal. Minha mãe sempre foi muito endividada. Tipo, dentro de casa, eu sempre vi minha mãe fazendo malabarismo com o dinheiro, tá ligado? De endividando com empréstimo e coisas assim. Então, eu falei, mãe, assiste a live lá, vai te ajudar. Mas hoje ela já tá muito mais controlada, ela já aprendeu muito mais. Eu acho que tem muita gente que tá nessa situação. Mas vamos pro assunto, mano. Começa falando. Primeiro se apresentando, né? Eu quero saber nome, idade e de onde que você é cria. Porque pra vir falar na forma não tem que ser cria, tá ligado?
Meu nome é Yasmin Gomes, tá? Eu tenho 22 anos. Eu sou cria de uma comunidade chamada Fumacê, que ela é em Realengo, né, no Rio de Janeiro. E é isso, moro aqui até hoje. E é
Nascido e criado aí no Fumaceiro.
isso. Isso.
E o que você está fazendo hoje aí da tua vida, além de se aprofundar nos estudos financeiros, que daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto, mas o que você faz hoje?
Cara, eu trabalho na Void, né? Eu sou subgerente da Void Madureira, mas agora esse mês estou trabalhando no e-commerce, que é no site da loja. E tem como, já passei por vários cargos na empresa, cada hora a gente está num lugar. E eu também estou fundando, né, uma empresa junto com meu sócio. E a gente não tem as coisas muito estruturadas ainda, então não tem como eu dizer muito sobre. Mas a princípio era Rupi Finanças, né? Que era o Instagram que eu falava sobre. Mas agora eu desativei ele, porque a partir de semana que vem a gente vai dar gás na empresa nova. Mas é sobre
Irado, pô.
consultorias,
Irado.
tanto financeira quanto marketing, de empresas no
Irado.
geral.
Irado. Então a live veio na hora boa, mano. Vai voltar, corre aí com a empresa,
Sim.
já faz o merchan pra galera depois acompanhar.
É isso.
Vamos entrando no assunto, né, cara? Eu quero que você fale um pouquinho pra gente de onde veio esse interesse, porque, assim, pelo menos pra mim, não foi um interesse natural pesquisar ou estudar sobre grana. Eu tive o privilégio, assim, que minha família conseguiu bancar estudo e eu pude ir pra faculdade, tá ligado? Então, na faculdade, eu comecei a ter contato com finanças só lá, tipo, depois de mais velho, que professores falando e tal, eu comecei a absorver alguma coisa ou outra e fui estudar um pouco também. Mas não é um interesse que a gente aprende na escola ou geralmente na família, né? Quando a gente vem da área que a gente vem. E para você, como é que foi essa parada?
Cara, eu tava justamente pensando sobre isso hoje, porque eu sempre gostei muito de dinheiro. Então já começou daí, né? Eu sempre fui fissurada em dinheiro. Graças a Deus também eu tive apoio da minha mãe, do meu padrasto, que foi quem me criou. Nunca me faltou nada, mas eu sempre, sei lá, na escola eu vendia bolo, eu vendia salgado, eu comecei a fazer várias coisas para ter dinheiro a mais, porque para mim nunca foi o suficiente só o que eu tinha. E aí, com o tempo, assim, dos 17 para cá, eu comecei a ter mais interesse, comecei a ver vários vídeos no YouTube, e do nada, assim, real, do nada, eu entrei para a faculdade de estética, eu tinha conseguido ProUni 100%. Eram 2 anos, faltavam 2 semestres para eu terminar, e tipo, eu falei. Mano, não é isso que eu quero, não é isso que eu amo. Eu me via mais gerindo a empresa do que sendo esteticista lá dentro. Aí foi quando eu comecei a perceber esse meu lado, né? Eu trabalhei como coordenadora da Voz durante 1 ano, trabalhei em 6 lojas, então também tem esse lado financeiro e aquilo ali só foi aflorando cada vez mais. E eu comecei a ler livro, que eu vou indicar no final também. Mas do ano passado para cá que eu comecei a realmente investir dinheiro. Então, comecei a pagar cursos. Agora, nessa quarentena também, eu me formei em uns 4 cursos. E foi só crescendo e eu fui vendo que, real, era muito louco para mim estar trabalhando e investindo tempo numa coisa que eu não me sentia nem cansada. Sim, não que trabalhar para você não vai se cansar. Não, você vai se cansar muito mais. Só que é muito mais gratificante, assim. Então, quando eu conversava com os amigos meus sobre planejamento financeiro e etc., e do nada eles iam mostrar a planilha que fizeram, tudo que anotaram no caderno, já ficava, tipo, muito empolgada. E daí que foi vindo todo o meu amor. E eu fiquei, tipo, cara, eu sou louca por isso e é isso que eu tenho que fazer na minha vida. Eu não
Pô,
tinha
irado.
referência nenhuma de pessoas pretas e periféricas. Porém, do ano passado veio a Nath Finanças, e aí que foi também uma puta referência, é até hoje uma puta referência para mim. Tem a grana preta, e daí só foi surgindo mais amor, e cada vez mais eu tô infiltrada nessas questões, assim.
Foda, mano. E você agora, você tá sendo referência para pessoas que vão assistir isso aqui também, tá ligado? Gente que
Sim, isso é muito
acha que não
importante.
é acessível, vai te ver falando sobre dinheiro e vai falar, porra, maneiro. Porque a gente cresce com uma aversão, né? Acha que dinheiro é uma coisa ruim e tal, que traz problemas. Tipo assim, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas ninguém quer saber como controlar, né? Acho que a gente meio que tem essa crença que o dinheiro é o mal do mundo e tal, mas, mano, sabendo usar direito, ele ajuda bastante. E,
Com
assim, até já
certeza.
entrando nesse assunto mesmo, né? Por que que você acha, mais uma opinião sua, tá ligado? Por que que você acha que é tabu ainda falar de dinheiro? Pô, é difícil eu chegar numa roda de amigos e trocar ideia abertamente, assim, pô, tô com tanto aqui, tô pensando em investir de repente e tal. A galera não troca muita ideia disso, tá ligado? Por que que você acha que rola esse tabu ainda de falar de dinheiro?
Cara, assim, pensando no todo, acho que vale a gente entender que a gente está num país capitalista e que o intuito deles é cada vez mais a gente gastar dinheiro sem nem saber como que está gastando e, tipo, um dinheiro que a gente não tem e a gente só vai se endividando. E todo lugar, todo site que a gente entra, toda plataforma online que a gente entra, nos induz a gastar. Então, não tem como um país capitalista que quer que, literalmente, que a gente se perca financeiramente, comece, por exemplo, a ensinar a gente na escola, né, sobre questões financeiras, ensinar em faculdade, que até na faculdade é muito difícil falarem sobre isso. Mas quando a gente fala no meio dos amigos, primeiro, né, a gente passa por uma questão de que a gente está num momento, né, há um tempo, e as pessoas precisam mostrar o valor delas. Então, elas têm que ter o melhor telefone, elas têm que ter a melhor casa. E hoje é muito difícil você chegar para alguém e falar: caraca, cara, eu tô endividado no meu cartão. Ninguém quer mostrar isso. E quando você tem muito dinheiro, né, partindo para as pessoas que têm uma condição boa, primeiro que elas têm medo de falar do dinheiro delas, que elas acham que qualquer pessoa vai crescer o olho, né? Segundo que, não sei, as pessoas não se sentem à vontade para falar sobre dinheiro, independente de serem ricas ou sendo pobre, né? O pobre endividado tem aquele tabu, aquele medo todo de falar, por talvez não se encaixar dentro daquelas pessoas. E o rico tem dinheiro tem medo de falar sobre o dinheiro dele e o outro invejar. Então, assim, sempre vai ser um tabu, até o momento que a gente conseguir quebrar isso, que é algo muito difícil, sabe? Então, hoje, quando um amigo meu chega para mim para conversar sobre dinheiro, eu entendo que é porque ele sabe que eu trabalho com isso. Não é porque ele se sente confortável, é uma conversa que vai acontecer em qualquer circunstância, sabe? Mesmo sendo muito necessária. E quando a gente vê que isso não acontece nem dentro da família, né? Acontece, por exemplo, da família de você não falar quanto que você recebe. Porque você acha que sua família vai te pedir emprestado. Então,
Tá
quando isso
ligado?
já começa da família, porque a gente tem muito essa questão de que você não pode ganhar nada mais, que talvez alguém na sua família,
Ah,
quando estiver endividado,
sim.
vai te pedir dinheiro, você não vai fazer isso na rua, né? Então, por isso que é muito importante cada vez mais a gente ter isso dentro, principalmente da família, e para depois passar para os
Sim.
amigos, isso ser uma coisa mais natural. Mas, assim, vai demandar muito
Cara.
tempo, é um processo muito longo.
Porra, mano. Não, você falou tudo, assim. E me identifiquei em várias coisas que você falou aí. Inclusive, você falou quando o rico, né? Nem o rico que não gosta de falar de dinheiro. É o pobre que ganha um pouquinho a mais, né? E aí tá ali na
Exatamente.
classe média. Só que ele acha que ele tá perto do rico, tá ligado? Mas ele não é rico ainda.
Isso,
Ele tá com a condição melhor.
isso.
Ele acha que tá rico. Porque, assim, eu tive. Já frequentei lugares, que eu tive a oportunidade de trocar ideia com gente, tipo, rica. Muito rica mesmo, assim. Cara cheio de dinheiro. E eu vi os caras conversando, mano, os caras falam de dinheiro pra caramba, normalmente, assim, tá ligado? Ah, pô, peguei, investi em tal coisa, ah, pô, maneiro. E trocam recomendação um com o outro, e cria aquela inteligência ali coletiva deles, e a gente não troca ideia, tá ligado? Se eu vejo uma oportunidade que eu podia, de repente, falar pra um brother do meu lado, mano, de repente isso aqui vai dar bomba, vamos fazer junto. Não faz, né? Fica um pouco desse. Acho que vai dessas questões que você falou também, culturais e de dentro de casa a gente já não fala, então são várias coisinhas, né, que é difícil quebrando, né? Acho que isso aí realmente é com muito esforço. E até entrando já na outra pergunta, assim, por que que. Tem muita gente que julga realmente isso, que entender ou falar de dinheiro é coisa para rico, tá ligado? E tipo, você acha que de fato, entender de dinheiro é coisa de rico? Rico tem que entender essa parada, a gente não.
Cara, se eu pudesse dar uma dica para as pessoas, é, cara, quanto menos dinheiro você tiver, mais você tem que entender sobre dinheiro. Porque, assim, a gente conhece, né, sei lá, pela televisão, famílias ricas, e aí você vai ver uma criança que já nasceu rica. Vai ser muito difícil também a mãe dela chegar para ela e falar: ah, você tem que cuidar do seu dinheiro. Não. Eu, quando eu tive amigos ricos, por exemplo, no Pedro II, que foi um colégio que eu estudei, eu vi amigos meus, tipo, tendo o cartão da avó e gastando o cartão da avó o mês inteiro e problema, porque sabia que aquilo ali era ilimitado. Então, aquilo ali não é entender sobre dinheiro. Aquilo ali é saber que tem e que pode gastar. E aí, para mim, entender sobre dinheiro é algo muito mais profundo, assim. Até eu não acho que eu sei tudo sobre dinheiro, sabe? Porque é algo muito, muito mais profundo. Porém, hoje a gente entende que, por exemplo, quando você foi falar comigo sobre a live, eu fui pesquisar algumas coisas, né, sobre as perguntas
Sim.
e etc. E eu vi e reparei o qual até o Google é falho, né? Existem vários assuntos que a gente fala que, mano, é só você entrar no Google e pesquisar que você vai saber. Agora, sobre dinheiro, quando eu fui pesquisar sobre dados, por exemplo, as últimas pesquisas eram de 2017. Então, tipo assim, a gente não tem um acesso. Quando tem um acesso, é algo com palavras que talvez o nosso povo não vai entender, né? O povo periférico não vai entender. Então, sim, esse acesso ele acaba sendo exclusivo para quem tem dinheiro ou para quem
Sim.
tem esse poder de pelo menos pagar um curso, que foi o que eu fiz. Mas deveria ser um assunto para todos, sabe? Falar sobre dinheiro é para todos, porque a gente precisa quebrar essa ideia de que o pobre não consome. Não. As pessoas pobres consomem muito. E é por isso que hoje você vê pessoas negras, por exemplo, questionando por que numa marca não tem a referência de uma pessoa preta, já que a gente consome tanto. Então,
Sim.
assim, o povo de favela, ele consome muito, o povo pobre, ele consome muito. Então, cara, é aqui que tinha que começar a ensinar sobre dinheiro, sabe? Porque a gente tem até aquele preconceito de dizer que rico é pão duro. Então, assim, se for falar questão de consumo, o pobre, ele consome até o que ele não tem. Então, assim, ele
Sim.
tinha que ter muito mais acesso do que tem hoje, né? Que é basicamente nada. Não tem acesso
Sim.
nenhum, assim. Se você perguntar aos seus pais alguma coisa, vai ser muito difícil eles conseguirem te responder. Então, assim, o que o pobre tem acesso é: eu tenho que trabalhar para pagar minhas contas. Então, ainda assim, eu
Exato.
acredito que falar sobre dinheiro, sim, tá com a galera rica ou com a galera branca e etc. Assim, não o povo periférico.
Tá ligado? Tá na mão deles, mas deveria estar na de todos, né? Isso é um conhecimento que a gente precisa levar para mais gente. A minha mãe,
Com
você
certeza.
citou, tipo, vou citar muito a minha família aqui, porque a minha referência de dinheiro sempre foi minha família até eu ter minha independência, né? E aí, assim, minha mãe sempre falou que não ligava para dinheiro, tá ligado? Tipo, lá dentro de casa, não só ela, tipo, galera, não, não ligo para dinheiro não. Então, final de semana, tipo, sobrou um dinheirinho, pô, compra a cerveja então, compra ali o que der, gasta, fica sem dinheiro, tiver o cartão, passa o cartão também, depois dá um jeito de pagar. Então, sempre foi
Depois a
assim, tá
gente
ligado?
resolve.
Depois a gente
Cara,
resolve, pô, não, não ligo para isso não.
quando eu estava pesquisando sobre isso, né, eu vi um artigo que as pessoas falavam exatamente em relação às famílias, né? A família acredita, a maioria das famílias acreditam que quando fala sobre dinheiro com uma criança, tá gerando uma preocupação nela, né? Mas assim, não, não é. Você não precisa falar de dinheiro para uma criança já falando para ela: olha, eu não vou comprar isso para você porque eu tenho que pagar um aluguel, porque eu tenho que pagar uma luz, porque eu tenho que fazer isso. Não, você tem que ensinar o seu filho que: olha, filho, hoje eu não posso comprar aquilo ali porque eu estou guardando dinheiro para isso. Hoje mamãe vai te dar R$ 10 e você precisa fazer esse dinheiro render a semana inteira, porque é só isso que você tem. Então, são maneiras simples da gente explicar para as crianças, que são o nosso futuro, né? Periféricas e pobres, qual o dinheiro é importante. Porque eu, por exemplo, cresci, eu tenho até um exemplo de uma tia, sabe? Que eu falo: mano, hoje eu moro com a minha namorada, né? Morei sozinha alguns meses, mas eu tô morando sozinha 9 meses. E eu fico: cara, quando eu não trabalhava, eu tinha muito mais dinheiro. Por quê? Minha mãe e meu pai nunca me deixavam faltar. Ela podia estar sem dinheiro, que ela ia dar R$ 50 na minha mão para eu sair. Hoje eu entendo que se eu não tenho R$ 50, eu não vou ter R$ 50. Então, assim, eu não vou ter de onde tirar. Eu tenho um exemplo de uma tia que, durante bom tempo da vida dela, ela trabalhou para ela, e aí sustenta o marido da filha, sustenta a filha, toda aquela coisa de família mesmo, de favela, que tem aquela coisa da união. E, mano, não falta nada. E as pessoas se asseguram nisso, porque acham que se não, se só tem arroz e feijão e carne na mesa, significa que não tá faltando nada, não. Se você não tem dinheiro, mano, sei lá, para viajar, você rala pra caralho. Sim, tá faltando, você tem que pensar sobre isso, sabe? Então, ter dinheiro é o que eu questiono, que eu questionei minha mãe várias vezes também, tipo: ah, não tenho dinheiro para isso. Eu fico: mãe, mas você compra um maço de cigarro por dia, que é R$ 10. Então, no final da semana, você gastou R$ 80 em cigarro. Os latões que você compra, que é R$ 10 por dia, você também somou R$ 80. Então, olha só, você teve R$ 160 guardado. Então, assim, é um dinheiro que eles tiram, muitas vezes, da onde não tem. Então, hoje, se eu tiver uma pessoa da minha família que não tem nome sujo, vai ser histórico, né? Se você tem um cartão de crédito, você tem que saber que a sua família vai ter que usar o seu cartão de crédito, é tipo uma lei, né? Todos têm que usar o seu cartão de crédito. E aí eles vão empurrando com a barriga, e vai empurrando com a barriga. E isso é muito louco, porque quando você vai alcançando, conquistando as coisas, sabe? Ganhando mais dinheiro, e aí que gera o medo. Então aí você ganha mais dinheiro, mas aí você gera o medo de poder falar para sua família, porque aquele pouquinho de dinheiro que você conquistou, mano, é para investir na minha empresa, mas a sua família não vai entender porque eles não passaram pela mesma coisa. Então, eu, por exemplo, que trabalho na Void, quem conhece a Void de verdade sabe que a maioria da galera não tem horário fixo, a gente trabalha por escala. E várias vezes eu fui questionada, tipo: cara, por que você não tá, sei lá, sendo secretária? E não menosprezando, pelo contrário, é um emprego digno como qualquer outro. Mas assim, mano, eu não quero ganhar um salário fixo, sabe? Eu não quero ganhar só R$ 1.000. Só R$ 1.000 não sustenta tudo que eu acredito que eu devo ter. Então, falta esse feeling, sabe? Hoje, se uma família ganha R$ 1.000, ela se contenta se sustentar com R$ 1.000. Então, são várias coisas, assim, é muito complicado a gente falar sobre, principalmente quando a gente
Mano,
cresce numa família pobre e de favela, que é tipo: tu não tem, mas você vai dar pro seu vizinho. É algo muito lindo, sabe? Mostra pra gente, como é ser solidário, ter empatia. Só que, assim, se você não tem nem pra você, como é que você quer dar pro outro? Então, assim, é algo que eu sempre falo com a minha amiga, até que tá comentando toda hora, Rayane, que eu aponto muito pra ela: cara, eu sou uma mulher preta, eu entendo, sou pobre, sou lésbica, estou englobada em todas as minorias, mas não tem como hoje eu começar a trabalhar com fazer coisas gratuitas, por exemplo, não cobrar pelo meu serviço, porque eu acredito que eu preciso ter, sabe? Eu
Sim,
preciso estar num papel de ascensão financeira para daí eu conseguir ajudar o outro. Só que é um feeling que,
exatamente.
infelizmente, pessoas de favela não são instruídas a ter. E eu acho que esse é um dos
Exato.
meus papéis hoje, é ensinar a galera daqui.
Mano, vou aplaudir aqui. Muito do que você falou, eu tava aqui pensando e me lembrando de várias coisas. Foi caraca, real. E é
É
isso.
muito louco,
Sempre.
cara.
Bate, mano. Bate muito.
Acontece
Com
com
certeza.
todo mundo.
Com certeza a galera que tá ouvindo aqui também tá falando, caraca, ela tá ali na minha cabeça, essa garota é, sei lá, ela tem poder. Mas vamos pro papo mais um pouco agora prático mesmo, técnico, né? Pra galera que tá aí, já tem gente mandando pergunta aqui também. Mas vamos
Vamos.
naquela que eu separei para você, que eu quero que você, eu sei que, pô, o assunto é muito grande, dá para falar de muita coisa, mas assim, para pegar alguém que está totalmente leigo, quais os primeiros passos ali para ela tomar controle da vida dela financeira, que ela está desesperada, está estourando cartão, não sabe o que fazer, o dinheiro some. Primeira coisa, mano, os primeiros passos ali para ela se arrumar.
Cara, a primeira coisa que eu falo para todo mundo e que é uma parte bem difícil, você precisa saber quanto você recebe e quanto você gasta. A parte mais difícil é quanto gasta. Porém, para muita gente, quanto recebe também é difícil, porque assim, hoje, por exemplo, eu ganho por comissão. Mas ainda assim, eu tenho que ter uma base. Eu tenho que saber no mínimo quanto que eu vou ganhar por mês para eu me planejar quanto que eu posso gastar por mês. Então, não é sobre quando eu começo a tratar numa consultoria financeira, numa consultoria de organização financeira, a primeira coisa que eu preciso que o cliente me passe é tudo que ele recebe. Então, se você vem, sei lá, mano, eu ganho R$ 1.000 por mês, mas do nada eu vou vender um salgadinho, eu vou vender uma sandália, R$ 100, você tem que colocar esses R$ 100 no seu orçamento. Os R$ 100 não são algo extra, não são. A gente tem que começar a parar com esse pensamento de que uma comissão é algo extra, que o 13º é algo extra. Não, não é algo extra. Tá entrando na sua renda, é receita, e você tem que anotar. Então, o papel principal no controle financeiro é você anotar. Você vai anotar o que que você recebe e você vai anotar o que que você gasta. Aí,
Faz
como
isso
eu
na
falei,
mão mesmo, de boa,
sim,
tipo.
então, eu sou uma pessoa muito adepta ao caderno. E, inclusive, eu tô tendo que cortar isso de mim, porque muitas vezes, sei lá, eu tô no trabalho, preciso passar alguma coisa para um amigo meu e tá no meu caderno lá em casa. Então, assim, eu indico hoje, todo mundo tem telefone na mão. Então, cara, anota no bloquinho, sabe, do telefone. Tem vários aplicativos, tenho amigos meus que usam muito aplicativos que são muito didáticos e muito fáceis e gratuitos. Também tem planilha financeira na internet, se você pesquisar, vai ter muita planilha financeira gratuita também. Então, assim, você pode anotar em qualquer lugar que você sinta mais confortável. O
É para que
essencial
cada
é
um se
anotar.
adaptar, né? Importante é a pessoa conseguir dar conta de anotar, né? Porque às vezes vem aquelas planilhas super
Exatamente.
robustas, né? A pessoa anota na primeira vez empolgadão e depois, caraca, dá muito
Se
trabalho e se
cansa.
esquece.
Sim. Então, primeiro você tem que se sentir confortável e você tem que entender que, cara, tudo bem, você pode não anotar o cafezinho que você toma todos os dias. Mas se você sabe que você toma ele todos os dias, por que não anotar? Sabe? O cigarro que você fuma, ele precisa também estar na sua planilha. A bebida que você vai beber num lugar precisa estar na sua planilha. Então, assim, algo que eu sempre indico é. Mano, se você, sei lá, vai sair, você não quer anotar ponto por ponto que você vai gastar, você pelo menos anota quanto que você tá levando de dinheiro. Então, tipo, mano, hoje eu vou para um rolê, eu vou levar R$ 50. Quando você voltar, você vai ver se você não tem nada ou se sobrou alguma coisinha. Então, você vai saber pelo menos quanto que você gastou naquele rolê. Então, assim, é muito essencial a gente entender que, cara, qualquer dinheiro gasto é um dinheiro gasto. Os R$ 1 que
Lá,
você paga lá pro
esse
camelô pra comprar uma balinha também é dinheiro.
E
Pode falar.
se a pessoa for muito descontrolada quando for sair, não leva nenhum cartão, né? Porque tem amigo que faz isso direto também.
Não
Gasta o
leva.
dinheiro, tá sem dinheiro, já tá doidão, aí passa o cartão,
Tá
aí
entendendo?
já era.
E são coisas que acontecem comigo até hoje. Eu falo, gente, eu estudo sobre dinheiro para fazer merda consciente. Porque assim, não tem nada pior do que você entender sobre dinheiro e você fazer merda. Você se sente mais culpado, entendeu? Tão importante é
Sim.
você aprender. Só que assim, o que falta na gente, cara. Ah, não sei o dia de amanhã, vamos curtir o dia de hoje. Não, mano. Você pode viver até os seus 100 anos. Imagina você ser fudido quando você tiver 100 anos. Você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir ter um freela, você não vai conseguir fazer dinheiro extra. Então, primeiro é parar com esse pensamento de que o amanhã não existe. E se você sabe que você é muito descontrolado, faz exatamente o que você disse. Mano, saca o dinheiro. Sei lá, se você for só no cartão de crédito, fica olhando o aplicativo. Hoje o aplicativo é muito básico. Quem tem Nubank, por exemplo, consegue até reduzir o limite. Então, tipo, ah, o meu limite vai ser R$ 100 e é isso. Se eu passar mais, não tem como, não vai ter como. Entendeu? E a gente também ter muita consciência sobre o que a gente está fazendo, porque o que os bancos cada vez mais vão fazer é nos induzirem a gastar, sabe? Então. Quando você, por exemplo, quando entrou a pandemia, a primeira coisa que o Itaú fez foi liberar o LIS para mim, sabe? Mesmo vendo que o meu salário tinha sido reduzido. Então, eles liberaram o LIS no valor do meu salário. Então, mano, eu vou gastar todo o meu salário e aí eu posso gastar mais R$ 1.000 de LIS? Tipo assim, e depois pagar os juros? Então, a gente tem que ter muita noção do que a gente quer. E, cara, uma coisa que eu falo sempre é: se agarre em algum sonho. Porque se você não tem nenhuma meta do dia seguinte, realmente você vai viver o hoje como se nada existisse. Então, quando
E
você
a
mora
gente
só.
tem muita dificuldade de pensar em probabilidade, né? A nossa mente, tipo assim, a gente acha que o amanhã não chega, mas tem muito mais chances do amanhã chegar do que não, né? Então tem muito mais chance de sobreviver
Exatamente.
até os 80, 70, 90 anos do
De
que
que
você morrer
não.
amanhã. Então é
Exatamente.
bizarro.
E pensar também, tipo, a galera que mora sozinha ou que ajuda os pais em casa. Tá, você pode ser que daqui a uma semana você faça o dinheiro que você está pensando que vai fazer, mas pode ser que não. Pode ser que amanhã, o dinheiro que você gastou hoje, o seu gás acabe amanhã. E você não vai ter dinheiro para colocar no gás, sabe? Você não vai ter ninguém para pedir. Então, assim, se você não tem uma meta, vai ser muito mais difícil. E seja ela mínima, porque as pessoas acham que um sonho tem que ser algo tipo, ah, eu vou para Paris, isso tem que ser meu sonho. Não. Se você quer comprar um telefone novo, você tem que colocar isso como uma meta, como um sonho. Ponto. Se você quer mês que vem comprar três peças da Pormenor, tem que ser um sonho, entendeu? Você tem que colocar isso no seu papel.
Essa é a coleção nova aí, galera. Fica ligado.
Tá com descontinho, né? Que eu vi aí. Então, assim, é a gente entender que pra gente alcançar as nossas coisas, desde que não seja pela ajuda do outro, vai depender da gente. Então, se a gente fizer uma merda hoje, amanhã a gente vai pagar por essa merda. Então, assim, é um pouco complicado, principalmente pensando que nós somos pessoas jovens, né? A gente quer viver, 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 fica eufórico, quer estar num ciclo que talvez não seja o seu. Então, também é muito importante pensar nisso. Tipo, você conviver com pessoas que, ah, tem o melhor tênis, caraca, fulano tem a melhor roupa, mas eu não tenho dinheiro, mas eu vou me endividar para isso. Não, mano. Você não tem que se encaixar no que o seu amigo faz se a sua realidade não é essa. Entendeu? E é algo que eu sempre falo no meu Instagram. Tipo, mano, tá, tudo bem, eu tenho 22 anos, eu sou preta, eu moro sozinha, mas porque as circunstâncias são adaptáveis a mim, sabe? Hoje eu moro em favela. Se eu não morasse em favela, eu não teria dinheiro para morar em outro lugar, entendeu? Então, assim, é ter esses feelings e ter essa sensibilidade em relação a você, porque se você não fizer por você, ninguém vai fazer, sabe?
É isso, cara. Então, assim, você falou que a primeira coisa de tudo. Anotar, né? Saber quanto que gasta, quanto que ganha. E aí, uma segunda coisa é ter metas, né? Ter sonhos, ter coisas que você queira realizar.
Isso. E dentro disso, assim, quando você anota o que você recebe, o que que você gasta, você vai entender que será que meu aluguel está dentro do meu orçamento? Será que eu tenho que procurar um lugar melhor? Será que eu tenho que fazer um dinheiro extra? Então, óbvio que nem todo mundo vai conseguir se encaixar nessas circunstâncias que a gente está falando. Mas, no geral, você tem que entender qual é o seu. Quanto que você gasta para viver no mês. E isso é necessário para você entender porque dali, a partir dali, quando você coloca no papel quanto que você ganha, você vai saber, mano, será que você tem dinheiro para pagar o Netflix? Será que é muito necessário você ter um Spotify? Sabe? Então, tipo assim, você começa a reduzir de um lado para tentar aplicar em outro ou para tentar entender que, mano, não dá agora. Então, o principal de tudo, literalmente, é isso. Você colocar quanto recebe, colocar quanto gasta para você entender se você tá gastando certo, se você tem que reduzir, ou se você talvez, tipo, mano, eu não quero reduzir, mas eu quero trabalhar a mais em alguma coisa para ganhar um dinheiro a mais para sustentar o meu custo de vida. É isso. Aí você é responsável por isso.
E assim, até quando você para só para fazer essa análise já de anotar, né, de ver o que entra e o que sai, às vezes tu descobre umas contas que você pagava sem sentir, né? Então tem aquelas taxazinhas de banco, aquela coisinha ali de uma assinatura que você fez de alguma coisa que você esqueceu e ficou lá. Então eu lembro que
Exatamente.
quando eu também fiz uma análise dessa, eu vi o banco, tipo, eu tava pagando lá, sei lá, 30, R$ 40 pro Itaú. Eu falei, cara, por que eu pago taxa pro banco, mano? Tem sentido essa parada. E fui lá, falei com eles, não, mano, eu quero a conta sem taxa. Aí eles foram, ficaram meio que me enrolando, só que eu peguei um papel do Banco Central, tá ligado? Que fala da conta que é de graça. E levei o
Sim.
papel pra tá aqui, ó. Aí tiraram a minha conta, a minha taxa, mas tipo, tem muita coisa que a gente paga sem saber, né? Porque a gente não olha.
E, cara, até quando você entende sobre dinheiro, tipo, o Itaú, por exemplo, eu saí da empresa ano passado, fiquei 2 meses fora e voltei. A empresa tinha parceria com o Itaú, tem até hoje, então não precisava pagar taxa. Assim que eu saí, eles nem me avisaram e eles já colocaram um pacote de R$39,90. E dentro desse pacote, até se eu fizer a transferência, eu pago mais R$ 10. Então eu fui ver só no
Efetivo.
mês seguinte que me descontaram R$ 70. E eu fiquei tipo assim,
Caraca.
oi? Tipo assim, eu quase morri do coração. E aí eles falam: ah, você consegue trocar pelo telefone, você consegue trocar pelo aplicativo? Mentira. Você não consegue, tá? Você vai passar por uma burocracia incrível, enorme. Então é real ver os mínimos detalhes, sabe? Tipo. Mano, você está pagando uma taxa que é indevida, você vai lá e você questiona. É muito importante a gente entender sobre os nossos direitos, né? E entender sobre dinheiro é exatamente entender o direito que você tem em relação às coisas, da onde está saindo, sabe? E aonde você tem que enxugar, e é isso.
Sim, visão. Cara, vamos responder algumas perguntas aqui que a galera tá. Acho que a galera tá curtindo aí, pelo visto.
É, o
Ó.
Bernardo e a Rayane não param de falar. Tô adorando.
Tem uma pergunta aqui, eu não sei o nome dela, desculpa, porque tá tal. TAWJS, eu não sei seu nome, desculpa. Mas ela falou assim: tem alguma dica para negociar dívida com banco num precinho?
Cara, então, o melhor negociador, né, que na verdade já tá lá negociado, é o Serasa. Pouquíssimas pessoas sabem que existe o site do Serasa. E o site do Serasa, principalmente agora na pandemia, eles reduziram até 90% da dívida das pessoas. Então, assim, quando você entra no site do Serasa, você vai ver como que está o seu score, que é como que os bancos estão vendo, né, o seu financeiro. Se você tem alguma dívida, qualquer dívida vai estar lá. Seja ela de banco, seja ela de cartão, ou qualquer coisa do tipo. E lá já vai aparecer um desconto muito grande, e eu acredito que até maior do que você teria ligando. Porém, negociar dívida, cara, é algo muito pessoal. Tipo, não tem como eu dar uma dica em específico, porque eu preciso entender o caso da pessoa, entendeu? E aí, literalmente, cara, quanto mais tempo
Mas
você deixar.
a dica do Serasa já é uma mão na roda, assim, porque eu vejo muita gente que não tá nem ligado nisso, né? Que tem esses saldões aí que consegue um desconto absurdo, então não sabe, né? Não tem muito essa informação, talvez não é tão divulgada assim.
Sim, eu vi pessoas próximas a mim que, sei lá, tinham dívidas de 3 mil e pagaram R$ 300. Tipo, é um bagulho absurdo que você fica tipo, quê? E o pior, que você pode pegar aquilo ali e ainda parcelar. Então, tipo assim, tá, eles fizeram um desconto de R$ 300 e você ainda consegue parcelar. Então, o Serasa é o melhor site, assim, hoje que eu conheço, que eu tenho acesso, que te disponibiliza todas as suas dívidas ali e você consegue um desconto bom. E o principal, cara, para você correr atrás das suas dívidas e conseguir desconto é entender os seus direitos. Então, assim, é ler realmente as cláusulas, ler o que que você está assinando, ver se realmente o banco não está querendo só te fuder, ao invés de estar querendo te ajudar, como eles sempre colocam que está te ajudando, sabe? E é isso.
Boa,
Tem
boa,
mais alguma?
visão. Tem, claro que tem, com certeza tem. O Bernardo perguntou aqui, ó. Tô querendo. Ih, dava pra botar a pergunta assim, eu nem sabia, ó, sou muito leigo. Tô querendo investir meu dinheiro a longo prazo, gostaria de saber o melhor lugar. Então, vamos entrar também nesse assunto, né? Que eu queria saber se dava para investir com pouca grana. E aí, começa por isso aí, depois a gente fala de opções para longo prazo, para família, para futuro, enfim.
Tá, eu coloquei aqui três lugares que dá para investir com pouco dinheiro e coloquei o valor, tá? A gente tem os tesouros, né? Que são Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Prefixado. Para quem não sabe, investimentos com tesouro é basicamente você emprestar dinheiro pro governo, tá? Você vai lá, empresta dinheiro pro governo e ele vai te pagar com juros. Porque as pessoas acham que juros é só algo negativo. Não, você pode também
Só a
usar
gente que
ele
paga.
como. Exatamente. Mas tem muitos lugares que vão pagar os juros para a gente, por a gente emprestar o nosso dinheiro a eles. Vale saber também que quando é algo mais longo prazo, você tende a ganhar mais. E quanto menor o prazo, menos você ganha. Porém, sendo menor ou maior prazo, você vai ganhar muito mais do que seja uma poupança. Ou seja, a poupança é o pior dos investimentos que você pode ter, caso você queira real lucrar em cima daquele dinheiro. O Tesouro Selic hoje, o menor valor para você investir é R$ 103, tá? O Tesouro IPCA é R$ 40. R$ 40 você consegue investir o seu dinheiro. E
Não é nem
o
uma mulher na voz.
Tesouro, pô, e o Tesouro Prefixado é R$ 36. Então, hoje, o menor investimento que você consegue fazer é no valor de R$ 36. E aí, se vocês colocarem lá no Google direitinho sobre os tesouros, explica muito bem sobre, é algo que tem muito. Só que investimento, muita gente acha que investimento é assim. Ah, Yasmin, qual é o melhor investimento para mim? Mano, não tem como eu te dizer qual é o melhor investimento para você. Por quê? Investimento, ele vai englobar muita coisa. Ele vai englobar o que que você quer com esse investimento, quanto tempo você está disposto a deixar o seu dinheiro guardado. Se você é um investidor mais reservado, que tem mais medo de perder o seu dinheiro, ou se você vai meter o seu dinheiro à cara tapa e ganhar o que tiver que ganhar ou perder, quer entender que alguns investimentos você pode sim perder. Então, eu tenho até acesso a algumas planilhas que quem quiser pode me pedir lá no meu Instagram, que é de um curso que eu fiz gratuito, que eu ia indicar, só que ele terminou, infelizmente, que fala um pouquinho sobre qual investidor você é e ele te diz qual seria o melhor investimento para você. Então, primeiro você precisa saber muito sobre você, sobre qual investidor você seria, para depois eu te falar qual investimento seria melhor para você.
Visão, mas dá para começar com muito pouco, né? Isso aí já tá
R$ 36 é o menor
enfim.
valor. E
Irado, mano.
essa
Eu
é a gente tem
ouvi falar a
que.
primeira vez sobre. Pode falar, pode falar.
A gente tem que quebrar um pouco esse tabu do investimento, né? Que a galera acha que para investir você tem que ter muito dinheiro. Aí fica, ah, eu vou investir mês que vem que eu vou ter R$ 500. Aí chega mês que vem e você não tem nada. Então, não, cara, você pode começar a investir de agora, não deixa para depois. Se você tem R$ 20 sobrando hoje, nenhum dinheiro é sobrando. Se você tem, ou você vai gastar, ou você vai guardar no seu colchão. Mas se você guardar no seu colchão, o que era R$ 100 ontem, no ano que vem já vai valer bem menos. Então, assim, é estudar mesmo. Investimento é algo muito longo, é algo que tem que ser estudado. Eu hoje, por exemplo, sou consultora financeira, mas eu não invisto, porque eu estou estudando muito sobre até eu conseguir real ter certeza do que eu quero. Então, assim, é algo que dá para estudar, é fácil, tá? Não é tão difícil quanto parece. Porém, você tem que ter muita noção do que você quer e do que você está disposto a passar por aquele investimento.
Boa. Boa. É, a galera tava jogando aqui, falando que a taxa Selic tá lá embaixo, né? Acho que, se não me engano, tá em 2%. Baixaram agora de novo.
Ah,
É,
baixou.
mesmo assim, ainda assim, na tua visão, assim, você acha que ainda vale a pena o tesouro? É, ou é melhor deixar no
Cara.
colchão mesmo, já que a Selic foi pro ralo?
Cara, para quem está começando, para mim é o melhor investimento, porque você vai ter segurança que pelo menos o dinheiro que você investiu você vai ter de volta. Entendeu? É algo que
Sim.
você, tipo, cara, se eu investir R$ 100, pelo menos R$ 105 eu vou ter. E aí, se você está disposto a guardar ou não. Mas é, a galera que quer investir, que é real ganhar muito dinheiro, cara, vai ser real aquele investimento que você pode perder tudo no dia seguinte, mas você também pode ganhar 5 vezes mais no outro dia. Então, varia muito. Porém, hoje, mesmo com a taxa muito lá embaixo, ou a poupança ou o Selic. Guardar no colchão nem pensar, gente. Pelo amor de Deus.
Tem essas contas digitais, né? A maioria delas hoje em dia ficam rendendo ali no 100% no CDI, né? Isso
Sim, é
também vale a pena, de caixa
Nubank.
no Nubank.
Vale a pena quando
Pode falar.
é, a maioria da galera guarda no, na poupança, né? E aí a Nubank, por exemplo, ela rende um pouquinho a mais que a poupança. Quando a gente fala sobre render um pouco mais, pode ser tipo real, 20 centavos. Mas hoje, 20 centavos parece pouco, mas daqui a um ano já é bastante coisa. Então, em relação à poupança desses bancos comuns que a gente tem com essas contas digitais ou Tesouro Selic, eu indico conta digital ou Tesouro Selic.
Até o PicPay também rende, né? O Mercado Pago, para quem de repente vende alguma coisa online, enfim, tem N
Isso.
contas digitais aí que estão rolando. Eu tenho conta no Banco Inter e lá tem alguns CDBs, tem várias
Eu
paradas assim
adoro o
também que você
Banco
consegue.
Inter.
Muito bom, né?
Ele é
Ajuda
muito bom.
demais, assim. Tô nem sendo pago ainda pelo Banco Inter, vou cobrar um patrocínio, porque eu sempre falo dele.
Quiserem
Cara, tem mais uma
patrocinar, a gente tá
pergunta.
aí, tá? Fala.
Bom, vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui. Foi minha mãe que mandou. Minha mãe falou assim: essa pandemia fez o povo economizar mais? O que você acha? Que com a pandemia a galera guardou mais dinheiro ou a galera tá gastando mais dinheiro ainda, tendo que ficar em casa? Isso é muito pessoal, né?
Cara, assim, falando da minha família e falando enquanto uma pessoa que tá 3 dias trabalhando num site, ninguém tá economizando. A grande maioria não tá economizando, porque a galera entrou naquela onda de que, mano, eu posso morrer amanhã. Tipo, foda-se, sabe? Vamos gastar mesmo. E o que muitas empresas estão fazendo é reduzir o valor. Então, às vezes, um short que você queria 5 meses atrás, você não conseguia pagar, hoje você vai pagar com 60, 70% de desconto. Então, tipo, real, as empresas estão instigando a galera a comprar e a galera tá muito, tipo, maluca querendo comprar tudo e tá comprando. Então, assim, a grande maioria eu não vejo economizar. E quem economizou, tipo, eu, todas as economias que eu tinha já acabaram com a economia, com a pandemia. Então, assim, quem real tá economizando, cara, é quem tá conseguindo ganhar um dinheiro em cima de tudo que tá acontecendo. Porque a maioria das pessoas estão com o salário reduzido, então tiveram que pegar a sua poupança ou sei lá de outro lugar. Tem a galera que tá aproveitando e tá comprando muita, muita roupa. Tipo, tu não pode nem sair de casa, mas você vai lá comprar uma roupa. Então, assim, a galera tá aproveitando esses descontos. Não julgo, né? Cada um lida com seu dinheiro como quer, mas eu não tenho visto ninguém economizar. Sim.
Visão, mano, visão, visão. Eu também, eu percebi que no início a galera deu uma segurada mesmo no consumo, mas entrou ali abril, maio, as coisas voltaram ao normal. Tem uma pergunta aqui falando sobre. Deixa eu jogar na tela. Hoje em dia está super na
Ah,
moda a questão
a
de
Luísa.
consórcio. Já segura investir em um para quem tem um sonho de uma casa ou carro próprio. Você tem alguma opinião aí sobre consórcio que você possa passar?
Cara, é aquela questão do investimento, né? Não tem como eu dar muito a minha opinião sobre. Na verdade, eu nem posso dar minha opinião sobre. Eu não sou muito a favor do consórcio, porém eu vejo que eu conheço algumas pessoas que já se deram bem. Porém, eu, inclusive em favela, que sempre tem muito esse negócio de consórcio, eu já vi o quanto vários consórcios acontece merda dentro. Então, tipo assim, eu já vi gente que, real, sei lá, teve treta com o dono e conseguiu ser sorteado. Então, assim, tem que ser algo muito seguro. Tem que ser qualquer investimento, na verdade, que você fizer. Tem que ser uma empresa que você tenha muita segurança, você tem que entender que aquilo ali é um trabalho limpo, é algo que real, você, seu dinheiro não vai ser desviado pro nada. É tipo a caixinha, né? Se aí onde você mora rola. Mas nas favelas que eu frequento, tem muito caixinha, que é simplesmente uma pessoa que guarda seu dinheiro, uma pessoa que, sei lá, você nunca. Tu nunca viu a pessoa ter alguma coisa diferente de você. Aí tu confia nela pra guardar teu. Tu não confia no teu filho, mas tu confia na vizinha que falaram que tem uma caixinha. E aí no final do ano você pega aquele dinheiro com juros. Mas tipo, como que ela consegue fazer aquele dinheiro virar um juros? Sendo que ela não tem nenhuma conta, o dinheiro é guardado dentro de casa. Então, essa questão do consórcio é muito individual e tem que ser uma empresa que você tenha muita certeza, assim. Mas depende
Obrigado.
do seu papel de investidor. Amiga, você pode me chamar depois, tá, Luísa?
Eu vou entrar numa pergunta minha agora. É um assunto que é muito presente na nossa vida, eu acho que na tua também, na tua área deve ter sido bastante, que são as famosas pirâmides financeiras. Agora eles vêm com outros nomes aí, roleta solidária, não sei o quê. Os caras inventam várias paradas. Tanto ter noção, assim, eu quando era moleque, a primeira vez que eu tive contato foi que meu irmão brotou em casa, falando lá com a minha irmã mais velha, e chegou em casa, falou lá, pô, sei que, botei 100, agora vou tirar 300, e falando, eu era o menor, só que eu, tipo, não consegui entender aquilo, ficava pensando, pô, mas como? Não, só botar o dinheiro que ele volta. Falei, pô, cara, não é possível, não faz sentido. Eu ficava perguntando pra ele, aí ele tentou me explicar também, não fazia sentido nenhum. E aí, na época lá, ele fez o jogo dele, se ferrou, óbvio. E aí, agora, há pouco tempo atrás, eu recebi, cara, no WhatsApp, assim, um cara me
Eu
mandando
também.
que eu nem conhecia, era um cliente, assim, uma vez eu atendi, acabou que ele salvou meu número e tal. E aí ele me mandou, pô, tá a fim de participar da roleta solidária? Não é pirâmide. Aí eu falei, ah, mano, qual é? Não é possível. O que que você acha sobre isso? Como que a galera se previne disso? E, mano, por que que existe essa cultura, né, tão, tão forte aí de pirâmide financeira aqui na nossa área? Enfim, o que que você acha?
Cara, assim, o brasileiro, ele tenta tirar dinheiro de qualquer situação, né? Tem isso também. Essas pirâmides agora, essa roleta solidária, voltou muito agora na pandemia. Inclusive, a família da minha namorada participou. Ela até veio me perguntar sobre. Cara, eu acho muito esperto quem começa. Porque quem começa vai conseguir ter o lucro. Porque pelo menos 10 pessoas ele vai conseguir colocar na roleta, ele vai ter aquele lucro. E aí, ele vai se usar como exemplo durante toda a pirâmide. Entrei numa onda também do Bitcoin, numa época que aí eu nem estava começando a estudar sobre finanças, e ficou muito na alta investimento com Bitcoin. E tinha, sim, muitos lugares seguros, inclusive até a empresa que eu investi, ela foi muito correta, ela pelo menos devolveu o dinheiro que a pessoa começou. Porém, os meus amigos que começaram no início lucraram muito e quem começou no final se fudeu muito. Então a pirâmide, ela é literalmente isso, cara. Quem começar vai se dar muito bem até o momento que ele falar, porra, já ganhei o dinheiro que eu consegui, vou sair. Agora, quem começar no meio já vai dar uma queda. Quem vai começar no final vai se fuder. E lembrando que é algo ilegal, né? Essa roleta solidária, ela começou. Várias pessoas foram presas, inclusive eram bandidos, foram presos, e assim, a galera continua com essa cultura de se achar malandro, né? Até a hora que alguém pega e desmascara eles. Mas eu não indico, cara. É aquilo, mano, dá valor ao seu dinheiro, sabe? Seu dinheiro, ele é muito importante, você tem que dar a importância necessária nele, você não vai entregar ele na mão de uma pessoa que você não conhece nem como nada, sabe? Pessoa, sei lá. Tipo, ah, vou investir o meu dinheiro na mão de um cara que eu nunca nem vi ter mais dinheiro que eu. Então, assim, é um bagulho muito louco, mas é uma cultura
Não,
que a
tá
gente tem
ligado.
muito dentro da periferia, sabe? Que as pessoas acreditam muito
Sim.
no outro por pouco. Tipo assim, ah, fulano comprou uma
Não.
roupa e tá com dinheiro.
Eu queria que você desse as tuas indicações aí, você separou
Cara, o
estudos,
Bernardo é muito
cursos.
engraçado.
Bernardo só fala merda.
Eu vou dar minhas indicações. Cara,
Deixa as tuas indicações aí e depois já emenda no teu merchan. Divulga teu perfil para a galera te
pode
procurar
deixar.
e se consultar com você.
Tá bom. Então, de canais, né? Tem vários canais aí de finanças, mas então, quem tiver Twitter pode seguir. De cursos, tá? Eu já fiz alguns, fiz vários cursos, na verdade, pagos, mas eu. Mas tem finanças pessoais do Senai. O Senai é muito conhecido, tá? Ele agrega muito ao currículo também. Também é uma instituição de nome. E o terceiro que eu vim indicar é o de gestão financeira do IPED. Também tem vários cursos de gestão financeira, inclusive para quem quer gerir a empresa. E de livro, vou indicar dois livros. Tem o Me Poupe, que é da Natália Arcuri. Já cresceu com muito dinheiro, então hoje eu vejo como me afetou algumas coisas que ela falava, que eu entrei na abobrinha, mas o livro dela é muito interessante. E acredita um pouco mais que as coisas são possíveis, né? A gente entende que as oportunidades não serão as mesmas, mas vai ensinar a gente a como agarrar as oportunidades quando ela vier, ou tirá-la um pouquinho sobre as finanças. Tinha roupas finanças, porém ela acabou, tá? Como eu falei antes, eu não tenho como eu falar o nome, porque o nome a gente vai decidir hoje. Na verdade, daqui a pouquinho eu vou ter uma reunião. Mas
Ah, o Bernardo é muito bom de nomes. Tu já viu que ele solta várias pérolas aqui no comentário. Se precisar de ajuda, chama
pô,
ele aí, que
Bernardo,
ele é
por
bom de
favor,
tudo.
né? Me ajuda, que eu tô com uma grande dificuldade em conseguir um nome, tá? E aí eu tô vendo essa nova empresa que a gente vai divulgar na segunda-feira com o meu sócio. Ele é bem conhecido, tá? Vou até divulgar um pouquinho dele. É o Vitor Jamé. Não sei se vocês conhecem. É o Vitor do Currículo, que tá fazendo um monte de trade sobre currículo, ensinando a galera real a como conseguir um emprego, como mudar esse cenário que a gente está vivendo. E a gente junto que é real fazer diferença. E vai ser muito importante. Então, cara, me sigam no meu perfil, ou pelo menos fiquem de olho nos meus stories, que eu vou divulgar a empresa na segunda-feira e vai ser muito foda, assim, algo que você não tem nem como explicar. Vai ser incrível. Tô muito animada.
Boa, boa, boa. Fala teu arroba aí, porque depois eu vou tentar disponibilizar isso num podcast da vida. Então, pra galera te achar, como é que a galera te acha?
É arroba IAS, YASGCP.
Então é isso, rapaziada. Esse aí foi mais um episódio do Visão Ampla. Espero que vocês tenham gostado de ouvir até aqui. Para ficar ligado nos próximos episódios e saber das novidades que a gente lança, cola lá no nosso Instagram, é o @pormenor.co. Por lá a gente sempre divulga tudo. Então é isso, rapaziada. Até um próximo episódio aí. Tamo junto.